Hypezilla. Ah, Hypezilla! Uhul! Pessoas, e sejam bem-vindos a mais um Hypezilla, nosso programa aqui semanal de cultura pop asiática, num geral, onde falamos de anime, coisas de K-pop, coisas de K-dramas, a gente fala de mangá, a gente fala de várias paradas, a gente fala de BL, a gente fala de, pô, todas as coisas que aquecem o nosso coraçãozinho, e hoje não seria diferente. Vamos falar aqui que aquece nosso coraçãozinho, aquece também, sei lá, tipo, dá uns puta calor, porque a gente dá muita risada com o tópico de hoje, que são os animes nonsense. Aqui comigo tenho ela, a sempre presente, magnânima, fantástica, maravilhosa, incrível, Camila Souza. Oi, Cakes!
Oiê! Olá, ouvintes do Hypezilla. Muito bom estar aqui em mais um episódio do Hypezilla pra gente falar, assim, de coisas inesperadas do mundo.
Falar de coisa nada a ver,
coisas
entendeu?
Nada a ver.
Porque é isso, sabe? Fortemente influenciada aqui pelo final de No Kotan, né? O final aí da temporada de Shika no Ko no Ko no Ko Koshitantan. Que eu fiz todo mundo ficar com essa música na cabeça aí. Inclusive Camila Souza. Que terminou de assistir o anime e eu não terminei. Fica aqui o spoiler. Mas acho que pelo contexto geral, assim, eu queria muito fazer um episódio pra que Camila viesse aqui contar um pouco como é sua experiência, como foi sua experiência, sua primeira experiência com um anime nonsense, né, gente? Os animes japoneses de comédia, eles têm, às vezes, esse lance que é o nonsense. O que que é nonsense? Além de ser o nome da produtora de Jovem Nerd Azaghal, também, né, a gente tem o Nonsense Creations aqui na casa, que faz várias coisas, publicou o jogo, publicou o Franço Labirinto, vai publicar mais coisas aí?
Quem sabe o anime no futuro, né? Vamos dar essa ideia
imagina,
meninos,
meu sonho.
Imagina,
esse nonsense.
Um anime nonsense na nonsense.
Porra, ia ser perfeito. Vamos levar esse pitch.
Exatamente.
Nonsense vem da palavra em inglês, sem senso, né? Tipo, ou seja, sem noção. E é basicamente um estilo de comédia, né? De anime, 90% das vezes, talvez mais até, que é um... Ele é engraçado porque ele não faz o menor sentido, sabe? E tem alguns que são mais, que tem alguns que são menos... Mas a graça é sempre quando ele te pega desprevenida, ele te pega despreparado. Você não tá esperando, você tá ali dando nada. De repente você tá, tipo, a barriga dolorida de tanto dar risada. Porque você não tava esperando que as coisas acontecessem. Foi tudo muito, de repente, muito sem noção. E você fica, tipo, socorro, o que que está acontecendo, sabe? Alguns dos mais famosos, eu acho... Posso falar um pouco da minha experiência aqui com um anime que eu gostava muito. Que, inclusive, foi um dos primeiros que eu assisti na vida, assim, tipo, ativamente. Sem... Eu acho que é até uma história legal de contar, assim.
Momento Flashback.
A Priscila, do seu segundo ano de ensino médio, fez amizade com a irmã mais velha de uma de suas coleguinhas de escola, que era ali a Carol, minha coleguinha de escola, e a Dani, a irmã dela. E aí, conversa vai, conversa vem, fiz ali amizade com a Dani e com os amigos dela, que eram um pouco mais velhos que eu, né? A gente tinha uma diferença assim, de 2 anos de escola, de idade. Então não era, assim, uma mega diferença, mas a gente não estudava junto, né? Eu estudava junto com a irmã dela. E aí, por algum motivo, que até hoje eu não sei dizer de verdade, eu comecei a frequentar o rolê de jogar pump com essa galera. Mas não apenas jogar pump com essa galera. Eu comecei aí a frequentar o rolê de ir pra liberdade com essa galera. E hoje em dia eu moro na Liberdade, então isso é muito interessante, assim, como, tipo, as pessoas foram muito responsáveis. Era um período formativo de caráter ali, entendeu? E formaram o meu caráter ali. E quando eu comecei a sair com essa galera, eu comecei a consumir anime de uma forma mais intencional. Porque antes, beleza, assistia ali Band Kids, Criança Manchete. A gente tem essa herança aí, né, assim, que de, tipo, de assistir coisas na TV aberta e tudo mais. Mas... foi ali que eu comecei a ir pro lado de, tipo, realmente consumir. Tipo, me entregaram um DVDzinho com os animes pra eu assistir, sabe? E eu lembro que nessa época foi quando eu comecei a assistir, eu comecei a ver coisas assim de Azumanga Daioh. Eu não sei como fala. Eu falo Azumanga Daioh. Azumanga Daioh, ele tem, assim, um anime de meninas colegiais e elas estão ali na escola e tal. E acontecem as situações mais ridículas, absurdas e sem noção do rolê. Tem uma delas que ela é toda séria, assim, ela é toda estoica e tal, e ela ama gatinhos. E toda vez que ela vê um gatinho, o gatinho vai lá e morde a mão dela inteira. e é muito engraçado. Contando assim, é meio whatever, mas quando você assiste, tipo, é muito visual, assim. As piadas são muito visuais, sabe? Elas fazem muito sentido, é muito engraçado. E no caso de Azumanga Daioh, na época que eu assisti anime lá, ali e tal, tinha muito AMV com elas, AMV Hell. Tinha muita coisa, tipo, sem noção. Tinha muito... Tem uns episódios que tem uma menina que ela tem as Maria Chiquinhas. E daí as Maria Chiquinhas dela descolam, às vezes. É muito engraçado. E às vezes ela usa as Maria Chiquinhas pra voar, sabe? É uma... É assim, completamente maluco. Tem um clipe, inclusive, muito famoso deles falando inglês em Azumanga Daioh. É muito engraçado. Que é o professor, ou eu acho que é o professor. Faz muito tempo que eu assisti, gente. Então me perdoem se eu não estiver lembrando direito. Mas tem uma cena de um professor falando, tipo, oh, hello, how are you? Aí uma das responde, I'm fine, thank you. E é muito bom, e é muito engraçado, é muito bonitinho. E ao mesmo tempo não faz o menor sentido. E esse tipo de comédia é um tipo de comédia que a gente vê muito em animes, né? De ter umas running gags, de ter ali umas piadas recorrentes, de ter umas coisas assim que a gente olha e fala assim, cara, isso não faz sentido. Que eu considero assim um pouco anime médio, anime não para iniciante, sabe? Não é anime de entrada. Uhum. É um anime ali médio, quando você já assistiu alguns, e aí você tá pronto pra, tipo, ficar... A cabeça explodir, assim, com as doideiras. Mas Azumanga Daioh é muito velho. É, tipo, muito velho, assim. É bem antigo. Eu vou até procurar aqui.
Antigo, tipo, Cavaleiros do Zodíaco? Tipo, anos 80?
Não. É mais recente.
Ah.
Uma série de mangá escrita entre 1999 e 2002. Então, é, tipo, finalzinho. Okay. Comecinho dos anos 2000. Acho que... Tentando lembrar, o que a gente tinha nessa época... Por que isso surgiu? Não dizendo aqui que Azumanga Daioh é o primeiro, provavelmente não é. Foi o primeiro que eu tive contato.
Uhum.
Experiência pessoal, assim. E eu achava tudo muito absurdo. Eu achava, tipo, gente, o que tá acontecendo? Mas aí chega um ponto que você senta, você aceita e você dá risada e é isso, entendeu? É uma coisa que é pra ser leve, é uma coisa que é pra ser absurda, é uma coisa que é pra chocar pelo absurdo e ao mesmo tempo levar o absurdo de uma forma leve, sabe?
Sim.
Eu acho. Não sei se você teve esse sentimento também.
Me pareceu, quando eu comecei a ver esses alguns exemplos desses animes, aí você me disse se tem algo a ver ou se eu estou brisando. Que, às vezes, quando a gente vê algum até recorte, assim, no Instagram, no TikTok... É, da televisão japonesa ou de propagandas na televisão japonesa, tem um toque de humor que a gente acha esquisito e pra eles é super normal, assim. Até tem, acho que episódio dos Simpsons que zoa lá, que o Homer virou propaganda no Japão e tal, que é uma gag do tipo, no Japão tem umas coisas meio malucas, uns programas de auditório com umas coisas meio assim. E aí quando eu comecei a ver, eu falei, tá ok, porque a gente tem o nonsense, mas é um nonsense diferente. É, tem uma pitada de umas coisas diferentes, que eu falei, talvez faça mais sentido com isso. Não sei se tem a ver, me diga se tem algo a ver.
Eu acho que faz muito sentido, que eu acho que é um ponto muito importante, muito interessante, né? Muito importante também, porque é todo um aspecto cultural japonês, assim, dos game shows, as propagandas, meu, tipo, eu lembro que quando era ali nos começos dos anos 2000, dos anos 2000 e pouco, 2010, 2000 por ali, tinha um site que eu acessava religiosamente, que era o What the Fuck Japan Seriously. O nome do site era esse. What the Fuck Japan Seriously. E era um site que compilava propaganda, compilava momentos de programas que a gente considera absurdo, mas que pra eles faz parte culturalmente do senso de humor deles.
Sim.
É um senso de humor diferente. Cara, culturas diferentes têm senso de humor diferente. O jeito que o brasileiro se joga embaixo do ônibus e dá risada de si mesmo é muito particular do brasileiro, tá?
Inclusive assim. O jeito que...
Entre parênteses, elogio. Elogio.
E o jeito que você construiu a frase tem a ver com isso, porque antes aí da derrocata do X/Twitter, era a grande piada do tipo, vou me suicidar. E as pessoas sempre falando do tipo, eu falo isso fora do Twitter e não faz o menor sentido. As pessoas tipo, mas tá tudo bem. E tipo, não, é uma piada brasileira, whatever, da gente se autodepreciar, assim, umas coisas. E aí é um recorte que talvez alguém de outro país olhar e falar, nossa, mas isso nem é engraçado. E a gente aqui, kkk, vou me matar. Tipo.
Então, cada cultura tem suas especificidades. A do Japão é fazer umas coisas absurdas, tipo, tem um reality show de botar vários caras dentro de uma biblioteca e começar a fazer coisa absurda e pegar um peixe e dar um tapa na cara deles com um peixe. E ninguém pode dar risada porque eles estão numa biblioteca, entendeu? Cara. Meu Deus, é muito bom. Sério,
e aí,
sério.
E aí, pra mim, conectou tudo, sabe? Quando eu comecei a assistir, assim.
Uhum,
mas eu vou dizer, eu não vou trazer um primeiro exemplo de história nonsense per se, assim, nonsense pra caramba. Mas a primeira coisa que eu li em mangá e me causou estranhamento, que é bem básico até, se você não é a pessoa do nonsense hard que a Pri vai trazer aqui pra apresentar pra gente, quando eu li Rama Meio, que é da Rumiko Takahashi.
Sim.
O rolê do Rama Meio é que eles explicam tudo, tudo faz parte de uma narrativa, tem um porquê, então geralmente o nonsense ele não tem um porquê. Mas o rolê do Rama é do tipo, a galera que entrou num lago do panda afogado, e aí quando ele se molha com água fria, ele vira um panda. Aí ele se molha com água quente, ele vira um cara. E eu lembro que eu li isso com uns 12 anos, eu tipo, quê?
Como assim,
como
né?
Assim? Tipo, aí vira um panda, aí vira um cachorro, vira um porquinho. E aí eu falei, tá, ok. E o Rama, né, que é o protagonista, ele é o Rama meio porque ele vira uma menina. Então ele é meio menina, meio menino. Então ele é o Rama meio. E eu falei, tá. A partir disso existem muitas coisas narrativas. Então a Rumiko, ela usa isso narrativamente, diferente do full nonsense, que é não usar isso de forma narrativa, é só jogar lá. Mas pra mim foi o primeiro passo de... isso é diferente do que eu leio e do que eu consumo normalmente até aqui, sabe?
E faz muito sentido. Eu acho que várias obras, principalmente as obras que têm comédia, é 100% comédia. Mas toda obra que tem comédia no Japão, periga de botar o pezinho dentro da água do nonsense, cara. E eu falo isso como, tipo, é um ponto positivíssimo, assim, é muito divertido, é muito legal. Não é uma coisa ruim, sabe? Eu gosto muito desse exemplo que você trouxe, porque a gente tem algumas outras coisas que meio que extrapolam essa ideia e vira uma coisa tão absurda que eles incorporam na narrativa e você fica tipo, gente, pelo amor de Deus, ninguém tá vendo que isso aqui é um absurdo? E aí, pelo contrário, as pessoas veem e as pessoas amam. Por exemplo, tem um anime que é considerado, né, ali dentro do escopo do nonsense, que é o Gintama. O anime de Gintama é uma adaptação do mangá de Gintama que começou a ser publicado em 2003 e foi publicado até 2019. Gintama é um, eu acho que é um dos mais, assim, famosos, assim. E é um dos animes de comédia maiores que teve, assim, de todos os tempos lá no Japão, sabe? E ele se apoia muito nesse nonsense. Mas é assim, Camila, meu Deus, é maravilhoso. Eu dou muitas risadas, eu dou várias risadas. Porque um episódio que eu acho muito memorável de Gintama, que eu lembro até hoje, que é um episódio que eles estão contando uma história de terror. E aí é tipo o episódio inteiro eles contando várias histórias de terror e todas acabam do mesmo jeito. E tem uma hora que ele vira e o lance que ele tá contando a história e daí ele vira e fala: e daí a última vez que o monstro foi visto ou alguma coisa assim, bem atrás de você. E daí a pessoa vira tipo, meu Deus, e daí tipo, não tem nada, tá? Mas Gintama é muito bom, gente, recomendo, tá? Mas assim, com parcimônia, porque tem episódio pra caralho, é muito longo. Então vá na paz, assim.
Sim.
A premissa dele, né, é bem nonsense já, que é assim, basicamente tem esses caras aqui, você chega com eles, eles são tipo uns mercenários, assim. Então você chega pra falar com eles quando você precisa que eles resolvam alguma coisa. E por conta dessa natureza, ele é bem episódico, né, ele é bem tipo monstro da semana. Tipo, cada vez eles estão resolvendo uma treta diferente. Ele tem um grande arco que conecta tudo, mas... num geral, é meio que só isso mesmo, entendeu? E eu acho isso muito bacana, assim. Eu gosto muito desse tipo de narrativa. Interrompemos este Hypezilla para dizer que chegou o momento que a gente esperava já há muito tempo, tá? Faltam apenas 2 dias para você que tá escutando aqui no lançamento, né? O Hypezilla na data de lançamento. Faltam apenas 2 dias pro lançamento do primeiro jogo de tabuleiro do Jovem Nerd junto com a Iron Studios, o OZOB, a Cyberpunk Board Game. Pra você que ainda não conhece o nosso board game, vou explicar um pouquinho sobre ele aqui, tá? Ele é um dungeon crawler cooperativo, ambientado no futuro distópico e insano do OZOB, aquele personagem que tem uma granada no nariz que pede pra dar uma bitoca no nariz dele, né? Vocês sabem que a gente aqui de Jovem Nerd adora um jogo de tabuleiro e uma miniatura, então finalmente ter essa chance de lançar nosso próprio jogo com uma das nossas próprias IPs, protagonizada aí por um personagem criado dentro da casa, assim, dentro de Jovem Nerd, é um momento muito incrível, assim, é um momento muito especial que a gente está dividindo aí com vocês. E vale dizer aqui que o jogo vai ter qualidade certificada internacionalmente, tá? O design do jogo foi feito pelo Jordi Adam e pelo Renato Simões, que são dois game designers brasileiros reconhecidos internacionalmente. Lembra que eu falei internacional? É isso aí. E pra completar, todas as peças do jogo, incluindo as miniaturas, foram desenvolvidas pela Iron Studios. Tá, mas depois de toda essa capivara aqui, do que é o jogo mesmo? O jogo vai ter 10 missões cheias de ação, muito exagerada e muito cinematográfica, assim, pra você viver aqueles grandes momentos de filme de ação, sabe? É isso mesmo. Chegando aqui nos finalmente pra dizer que o jogo será lançado através do formato de financiamento coletivo. Desse jeito, a gente consegue garantir pra vocês o jogo por um preço abaixo do padrão do mercado. E todo investimento feito também ajuda a melhorar o jogo e deixar ele cada vez mais incrível. Além, é claro, de poder disponibilizar produtos, outros produtos aí do universo de Ozob, como, por exemplo, a continuação do livro Ozob Protocolo Molotov. Sim, gente, o Leonel Cadela vai voltar para concluir a história do nosso bioróide favorito. Então, recado dado aqui, hein, gente? Se você gosta do Ozob, ou do Nerdcast RPG Cyberpunk, ou se você gosta de jogos de tabuleiro cooperativos, participe da nossa campanha que começa nesta quarta-feira, dia 9 de outubro, em ozob.com.br. O link tá aqui na descrição. Mas atenção, que essa campanha vai ter uma duração curtinha, gente. Então, não percam essa chance de ter o nosso primeiro board game de Jovem Nerd na sua coleção.
E até falando desses exemplos mais recentes, Pri, você acha que One Punch Man tem coisas do nonsense?
Tem bastante. Que nem eu falei, é muito difícil ter alguma coisa que seja de comédia que não tenha um resquício, assim.
Uhum.
One Punch Man, ele se prostra bastante nisso até. Porque a premissa dele é absurda já, né? Tipo, vamos fazer aqui este cara aqui que quer ser um herói. E daí ele treinou, fez 300 flexões por dia, correu 10 quilômetros por dia, blá blá blá, e em tanto tempo ele virou o ser humano mais forte do mundo. Tipo, cara, isso é muito nonsense, esse plot é muito nonsense. E é muito cativante justamente por causa disso, assim, sabe? Tem toda essa parte de trazer uma ideia absurda e transformar isso numa uma parte da narrativa.
Uhum.
Que nem sempre acontece,
sim,
né? Que é a parte do Nocotan. E de alguns outros exemplos aqui que eu queria muito citar também, que um outro que eu gosto muito, muito, mas que é assim, você, otaku, que está na internet há algum tempo, você já deve ter tropeçado em algum clipe de Nichijou. Nichijou, o mangá dele começou a ser publicado em 2006, e ele tem um anime que foi publicado em 2011. Ele foi lançado em 2011. Então, você que estava ali existindo na esfera otaku mais ou menos naquela época, você deve ter pego um pouco disso. E agora, com o advento de TikTok e sei lá, vídeos curtos, essas coisas, cara, tem muita coisa de Nichijou, muita coisa de Nichijou que se aplica, que poderia ser. Inclusive, eu falei aqui meio por cima, assim, meio sem pensar muito, mas o humor de TikTok é um humor muito nonsense.
É.
Às vezes. É uma coisa muito sem noção,
sim,
assim.
É a piada que termina antes da hora, ela termina um segundo antes, é a frase que a pessoa não termina e você é uma,
exato,
pessoa, sei lá, tá numa coisa normal e aí, tipo, ah, a sua mãe pega você, sei lá, mexendo nas coisas dela, aí o vídeo acaba. E aí você, tipo,
sim,
acabou. Assim, não tem o pós ali.
E é super engraçado,
é super,
entendeu?
Engraçado.
E, tipo, não tem uma coisa, assim. Então, mas Nichijou especificamente, gente, Nichijou é fantástico. Tem um episódio de Nichijou que é sobre a menina que desenha doujinshi. Doujinshi, como se fosse um mangá, assim, uma história em quadrinhos feita por uma pessoa que não é profissional. É tipo um quadrinho independente. Mas, especificamente, doujinshi, não necessariamente, mas tem muitos exemplos que são, tipo, fanart. A galera fazendo quadrinho independente com vários personagens que ela conhece, gosta, quer colocar, tipo, uma fanfic,
uhum,
num quadrinho, entendeu? Uma fanart, só que é um quadrinho. E daí essa menina do Nichijou, ela desenha um doujinshi com um dos meninos da classe dela.
Ok.
E daí... e daí... é muito bom. Acontece que... uma outra pessoa da sala dela troca de pasta com ela sem querer.
Claro, mas é claro que sim, né?
E os desenhos dela não estão lá. E aí começa, tipo, uma perseguição. Camila, é muito engraçada. É uma perseguição absurda. E vai ficando cada vez mais absurda. Pra que ninguém veja que ela desenhou isso do menino que ela gosta, enfim, da pessoa ali. E daí o negócio escala de uma forma que no final ela tá dando um suplex num cervo. É isso que eu tenho a dizer pra você. Um suplex num bode. Ela,
ah, tá,
termina dando um suplex num bode. Fim. É isso. Você que quer saber como a gente chegou do ponto A ao ponto B, procure. Eu vou, na real, procurar aqui e deixar aqui. Nishijou é muito bom. Eu recomendo muito pra todas as pessoas, porque ele é, tipo, um anime levinho. Ele é fácil de assistir, sabe? Ele é bobinho. Sim. E quando você vê, você já assistiu vários e é, tipo, muito engraçado, assim. Quando você está no anime 2.0 já, né? E você já tá acostumado a assistir animes.
Isso que eu ia perguntar, se você achava que ele é um bom anime de entrada no sense pra quem quer... Só assisto aí anime de lutinha. Quero ver um nonsense para começar. My first nonsense.
Cara, se você é um otaku experiente, você provavelmente já passou por algum nonsense na sua vida. Nem que seja que nem a gente falou, assim. Tipo, ah, é um anime de comédia que tem um negocinho. Mas se você gosta de lutinha, você quer adentrar no nonsense, eu acho que o One Punch Man é muito bom nisso. Se você quer um compromisso pro resto da sua vida, você assiste Gintama. Porque Gintama é longo. É muito longo. Não é One Piece longo, mas é muito longo. E ele é bem, assim, o cerne do nonsense, assim. É muito o cerne do nonsense. No Kotan, eu acho que é uma boa pela... Por ser recente, eu acho que é bom. Também ter opções, assim, dar opções mais recentes, assim, sabe? Eu acho que funciona bem também.
Mas, Cal, antes da gente chegar em Nokotan, eu queria que a gente falasse desse aí que também teve música que viralizou. E aí,
é verdade,
E aí eu gostei muito por motivos aí particulares meu, que é Mashou, Magia e Músculos. Magia, eu gosto do subtítulo. Magia e Músculos, é isso.
A gente não pode deixar de... Camila, eu vou abrir aqui, ó. Vamos abrir aqui, então, nesse negócio. Porque eu não acho que a gente vai fazer um só de Mashou, mas assim... Puta que pariu, o Mashou é muito bom!
Vamos criar um void aqui. Você está num parênteses do Hypezilla, que a gente vai falar talvez um pouco mais do que outros, mas a gente vai falar sobre Mashou.
E Mashou é muito bom, tá? Mashou é muito divertido. Ele é um anime de comédia que tem lutinhas, e as lutinhas são muito legais, inclusive. As lutinhas são todas absurdas. É ridiculamente absurdo. O Mashou, ele não é um... eu tô pensando. Porque eu acho que tem a diferença, por exemplo, esse Azumanga Daioh, Nichijou, eles são animes de escola.
Uhum.
Que eles não têm muito uma premissa além disso. Eles até têm, tipo, ali uma narrativa que segue e tal. Mas eles não têm muito além disso.
Uhum.
E o lance deles é o humor nonsense absurdo exagerado. Mashou, ele tem outras coisas também, né? Ele tem o lance de escola, ele tem o lance de magia, que dá ali uma cutucada pesada naquela obra que não deve ser nomeada.
E aí, o ponto, né, que a história do Mashou é porque existe esse mundo de magia, né? E os magos, eles são identificados por ter uma marca no rosto, aí cada um tem uma marca de um jeito e tudo mais. E o nosso querido Mesh, ele não tem, ele não é mágico, mago, nada. E só que ele é muito fortão. Por quê? Tal qual o rapazinho de One Punch Man, esqueci o nome dele?
Saitama.
Eu tava com Gintama, porque você falou Gintama, eu falei Gintama, Saitama.
Tudo parecido, amiga, tudo parecido.
Tal qual Saitama, ele treinou pra caramba, ele treina lá na floresta, onde ele vive meio escondido com o avô dele, entre aspas, e tudo. Ele vive escondido, treinando e comendo muito shukrim, porque ele gosta, que é um doce maravilhoso.
Porque ele gosta muito
faz
de shukrim,
sentido.
Inclusive, acho que muitas pessoas, inclusive, conheceram o shukrim por causa de Mashou, né?
Exato, faz sentido ele ser um bombado que come muito shukrim todo dia? Não. Mas aí é um ponto do nonsense e você só aceita no seu coração. E aí, eventualmente, ele tem que se disfarçar como se ele fosse um mago e tivesse força. E ele vai pra uma escola de magia. Só que ele não tem magia. Então você imagina que ele tá lá e aí, sei lá, tem uma aula que você tem que fazer algo levitar. Ou você tem que fazer isso daqui. Nosso querido Mashou, ele não tem magia. O que ele faz? Ele faz tudo na força do braço.
Ele faz tudo na força bruta.
É a máxima do tipo, sabe aqueles memes do, quando o Daniel Radcliffe fez um novo filme que ele tem umas armas na mão, e aí fizeram uns vídeos, os negócios tipo,
sim,
vem agora Valdemar? É basicamente isso. O que é varinha mágica quando você sai na porrada, entendeu?
Exato. E é muito legal porque ele mostra justamente isso, né? Assim, ele mostra
ele tira sarro dessas coisas.
Ele tira sarro, é. Ele faz assim, ah, esse poder, esse cara aqui que é o mais forte de não sei o que, não sei o que, e daí o Mashou vai lá e ganha dele com, tipo, um soco, chuta uma pedra nele e ele cai. Tipo, o que você vai fazer? O cara chutou uma pedra, entendeu?
Não, e a melhor parte é que os personagens desse mundo mágico, quando essas coisas acontecem, eles ficam, tipo, o que acabou de acontecer aqui?
Não, é o 50-50, né? Ou é, tipo, esse cara realmente é muito forte. A magia dele é tão forte que ela é imperceptível, né? Ao olho nu e não sei o que. Eu não consigo sentir a magia dele. Então ele deve ser muito forte e tal. E daí tem a galera que, tipo, cara, ele só meteu um soco no outro.
É
tipo,
isso.
Ele só correu muito rápido. E aí parece que ele levitou porque ele correu muito rápido. E aí os amigos dele, tipo, ele faz amizade com as pessoas que descobrem que ele não tem magia. E é isso, é literalmente só isso, assim, tipo, pra mim a melhor cena de Mashor é quando ele vai voar de vassoura.
Eu ia falar exatamente,
mano,
desse momento.
Meu Deus do céu, eu chorei de tia lágrimas, assim, lágrimas, Camila, escorrendo nos meus olhos. Porque é muito absurdo.
Porque ele basicamente mexe as pernas tão rápido, gente, que ele cria ali um vento embaixo dele e ele levita. E ele mantém. Ele é tão forte, assim, ele tem tanto trabalho de perna, né? Atenção, marombas.
Que ele mantém isso durante
ele
um tempo.
Ele mantém, ele fica lá assim, correndinho.
E aí, quando ele precisa voar em movimento, ele arremessa a vassoura de um jeito que ele pula depois, tipo, corre e pula em cima da vassoura e parece que ele tá voando pelo poder da física.
Poder da determinação,
e, cara,
olha só.
Meu Deus, é muito idiota. Mashou é um dos animes, assim, mais idiotas que eu já assisti na minha vida. E eu falo isso como um elogio.
Sim.
Porque é isso, sabe? Tipo, eu lembro de chegar depois de dias, assim, sei lá, acontecer alguma coisa. Ou então um dia de trabalho super pesado que a gente tem trocentas coisas pra resolver. E chega no fim do dia, eu não quero um pensamento na minha cabeça. Eu quero o meu cérebro tal qual um peito de frango. Liso, lisinho, assim, ó, pleno, sabe? Sem nenhum risquinho, sem nenhuma dobrinha nesse cérebro. E daí eu assisti a Mashou e era, tipo, a melhor experiência de todas, de todos os tempos. A música de encerramento da primeira temporada ser um ode ao Shukrin, se aí, tipo, Shukrin Funk Love, sabe? Tipo, gente, o que eu assisti, sabe? O que eu estou assistindo? Eu acho que Mashou pode ser um bom anime, assim, você que nunca assistiu nada nonsense, você quer assistir uma coisa, arranha ali bastante a superfície, né? Até chega, assim, a ser um pouco mais do que os outros. Mashou é muito bom nesse sentido, porque ele, você tem um contexto, sabe? Tem uma coisa ali.
E tem o rolê de ser um universo meio mágico, que se você, como eu, gosta, assim, de uns rolês, magia, varinhas, conjurações, uns bagulho assim, já existe um ponto de familiaridade ali, que você vai pegar
umas
coisas.
E aí você fica um pouco menos perdido.
É. Eu acho que até quando ele tenta explicar alguma coisa, ele tira um pouco de sarro. Ele tem um contexto, mas tem umas coisas assim que é só, tipo, ah, o cara que é o mais fortão da organização, de não sei o quê. Aí o Mashou, ele dorme. Ele fica cansado, ele dorme na frente do cara.
É isso, entendeu?
Ele dorme, gente. Ele arruma uma mantinha e um travesseiro. Ele dorme de fato. As pessoas ficam... O Mashou acabou de dormir? E tipo, sim, ele dormiu. E aí, eu acho que o Mashou tem muito momento... E talvez o... Eu acho que o No Sense tem de modo geral, que é o pensamento intrusivo venceu. Sabe? E se eu dormisse aqui?
A vitória do pensamento intrusivo. Cara, eu acho que é isso que define o anime nonsense. É isso, assim. É tipo, quando você tá ali vivendo sua vida... E aí você tem aquele pensamento intrusivo e você fala... Por algum motivo, alguma coisa faz você parar. E o anime nonsense só não faz. Você só vai.
Essa parte do cérebro não tá funcionando. Essa parte não tá funcionando.
É.
Tipo, e se eu dormisse aqui? E se eu deitasse aqui? Que nunca pensou isso, sei lá, no escritório? Você tá no trabalho e você fala... E se eu deitasse aqui? Talvez eu já tenha pensado nisso no Magalu, não sei, talvez sim, talvez não. Mas assim, fica aí o...
Deixar aqui no ar pra vocês. Eu ia comentar de outro que eu lembrei aqui, que eu gosto muito, eu não sei como ele envelheceu, porque eu assisti ele muito nova também, mas que era um anime chamado Excel Saga. Excel Saga, eu tava fuçando aqui... O anime dele saiu em 99, então ele é, assim, antigo. Mas ele é, também, completamente fora da casinha. Completamente maluco, gente, sério. Excel Saga tem... Eu acho que eu não consigo nem explicar. É uma moça que chama Excel.
Ela é uma planilha?
Não.
Ok.
Ela é verde também, mas não é uma planilha.
Olha só.
Ela é uma moça, assim, muito feliz, muito frenética e tal... E ela gosta muito do líder dela lá, que é o Il Palazzo. E ele não liga pra ela. Mas ela gosta muito dele. E aí, os primeiros, sei lá, 2 minutos de anime, é ela tipo... Ai, vou viver minha vida. Vai ser incrível. Vai ser ótimo. Vai ser não sei o quê. Blá, blá, blá. Ah, meu primeiro dia está apenas começando. E daí, ela vai atravessar a rua e é atropelada por um caminhão. Os primeiros 2 minutos. E aí, o universo, que é basicamente um formato oval... Com braços e pernas e salto alto, vira pra ela e fala: Excel, Você não pode morrer ainda. Este é apenas o primeiro episódio. Você não pode morrer no começo do primeiro episódio. E cara, meu Deus, sério. Tipo, a partir daí você já fica assim, véi, o que está acontecendo? E daí vai ladeira abaixo, assim. É, Excel Saga, ele... Eu gosto muito também do encerramento, que é um encerramento diferenciado, pois ele é cantado por um cachorrinho. Eu vou deixar o encerramento de Excel Saga aqui nos links também. É um cachorro. Ele canta o... Au, 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 au. Sabe? Ele canta em cachorrês. Mas existe uma tradução simultânea pra você saber o que ele está falando. Uma tradução simultânea interpretativa. E aí é todo um drama que ele passa ali, porque ele tem muito medo de virar lanche. Ele tem muito medo de ser lanchado. Porque a Excel passa muita fome.
Ok.
Então, às vezes, ela olha pra ele e fala assim...
É uma coisa meio chopper, assim, comida de emergência, né?
Exato, okay. Exato. Eles olham assim e falam, comida de emergência. O pobre do cachorro. Gente, mas é um nível de absurdo, cara. Excel Saga é uma besteira, assim. E é muito bom. E eu falo isso... Como um elogio de verdade, assim, sabe?
O ponto é que esses animes, eles... É, até pra quem fala, mas por que eu vou... Por que assistir um anime nonsense? Por que eu vou parar pra assistir um anime nonsense? E aí o ponto é que eles são, às vezes, um equilíbrio com as coisas que você tá assistindo. Especialmente se você tá vendo umas coisas muito tensas.
Quando você assiste Jujutsu Kaisen.
A Priscila sofre, o coração sangrando de Priscila, gente. Vocês não estão entendendo.
Gente, o tanto que eu estou sofrendo com Jujutsu Kaisen.
É, vai sofrer mais, assim. GG já vai sofrer mais. Mas o ponto é que, às vezes, você tá vendo uns animes bem tensos, alguma coisa assim... Ou séries também, você tá vendo uma série de drama e tal, true crime, não sei. E aí você pensa, putz, eu preciso de um negócio leve. Mas assim, o leve do leve, o leve vídeo cacetada do Faustão pra lá, sabe?
É o leve, tipo, eu não quero nenhuma dobrinha no meu cérebro, cara. Tipo, eu não quero pensar, eu quero apenas aceitar o que me é entregue e respirar fundo. E é isso. Entendeu? E tá ótimo, e tá tudo bem. Às vezes
exatamente.
É isso que a gente precisa mesmo, sabe?
E eu digo assim, você não precisa ter uma justificativa pra assistir absolutamente nada que você queira que seja dentro
exatamente.
Da lei. Mas se você é uma pessoa que...
Você tem o dentro da lei, é muito importante
dizer. Mas se você é uma pessoa que busca justificativas, é uma leveza no fim do dia, sabe?
É, é verdade,
depois de umas
é
coisas meio tensas. Então assim... Eu acho que é importante você ter um pouco disso. Ah, eu só gosto do shonen de lutinha. Tudo bem, você pode ver o nonsense também. Você não precisa ficar em caixinhas.
Eu acho que você ganha-se muito quando os horizontes são expandidos e você testa coisas assim diferentes, sabe?
Uhum.
Acho que, óbvio, você testa coisas análogas à coisa que você já gosta. Então, tipo, ah, pô, um lutinha, um mecha, um gintama. Ah, não, sei lá, gosto de romance. Tô pensando num romance.
Pensam
que tem.
De romance.
Gosto de romance. Pô, tem um maravilhoso aqui, gente, ó. Um dos meus favoritos da vida, tá? Aqui, muito pouco falado. Já recomendei anteriormente Nerd Bunker, mas reforço minha recomendação para Gekan Shoujo Nozaki-kun. O que é Gekan Shoujo Nozaki-kun? É. Monthly Girls Nozaki-kun também é o nome em inglês dele. Basicamente, tudo começa com uma moça fofa, fofa, fofa. Que decide se declarar pro menino que ela tem crush na escola. E aí ela vai se declarar pra ele e ela fala assim: ah. Sou muito sua fã, como uma forma de dizer que ela gosta muito dele. Que ela acompanha ele e tudo mais. E aí ele pega e fala assim, ele acha meio esquisito assim, ele fala tipo... Ah, é? Como você sabe quem eu sou? Ah, ela... Ué? E daí ele pega e assina um papel que ela tá segurando. Eu não sei se ela tá segurando a carta de declaração, eu não lembro agora. Mas talvez seja ela, tipo, entregando uma cartinha pra se declarar. Só que ela fala, sou sua fã. Em vez dele pegar a cartinha e ler, ele pega a cartinha... E dá um autógrafo e devolve pra ela. E aí ela fica assim, que isso? E aí quando ela lê o autógrafo, ela percebe que o autógrafo é a assinatura de uma das autoras mais famosas, mais hypadas de shoujo, de romance da época. E aí ela descobre que, na verdade, em vez de ser uma autora de romance, é ele escrevendo no pseudônimo da autora. E ele é a moça. Ele é a autora,
uhum.
Que ninguém nunca viu, óbvio. Mas,
Gigi,
tipo, ele é a autora...
Gigi Akutami,
exato. Ele é a autora do shoujo mais quente da temporada. Bicho, e daí, de alguma forma, ele se... A comunicação, ela é tão truncada, é tão horror, tão ruim, Dá tão errado a comunicação dela tentando se confessar pra ele, que ela fala, ah, eu quero te apoiar, eu quero te ajudar, não sei o que. Ele fala, quer mesmo? Então vamos lá pra casa. E aí ela fica, meu Deus, o que que está acontecendo? Isso é muito rápido, não sei o que, mas eu vou, porque, né, vamos ver qual é que é. Ela chega lá, eles sentam os dois numa mesinha, e ele fala assim, você pode começar colorindo esse daqui pra mim, ó, colocando aqui o negócio?
Nossa.
Eu preciso que você pinte isso aqui de preto.
Ela virou um frila.
Ela virou um frila, Camila.
Frila surpresa, meu Deus.
Ela queria um namorado e arranjou um patrão, entendeu? E, mano, Gekkan Shoujo Nozaki-kun é muito engraçado. Tem, tipo, tropes maravilhosos que eu amo de paixão. Tem, por exemplo, o meu personagem favorito, que é um dos meus personagens favoritos da vida, é o Mikoto Mikoshiba, o Mikorin. Por quê? O Mikorin, ele tem aquele estereótipo todo de quemenzão, assim, sabe? De, tipo, de cara bonitão, galã, assim, né? Todas as meninas da escola amam ele, acham ele, tipo, incrível e não sei o quê. Ficam, ai, o Mikorin, Mikorin, não sei o quê. Aí chama ele e tal, não sei o quê. E aí, elas falam alguma coisa, ele chaveca de volta. As meninas falam, ah, sei lá, dá uma chavecada nele. Uhum. E ele responde, tipo, ah, nossa, sou muito foda.
Sou lindo, ele é Cristiano Ronaldo, sou lindo.
Sou lindo, exato. Okay. Tipo, ah, gente, pelo amor de Deus, isso aqui é... Vocês são maravilhosas também, sabe? Uhum. Tipo, elas, ah, você é ótima. Ele, vocês são maravilhosas. E daí, na hora que elas vão embora, que ele vira de costas, ele tá, tipo, suando frio, assim, derretendo, assim, tipo... Ah, morrendo de vergonha, sabe? E eu amo esse personagem, eu amo esse trope, assim. Ele vira, assim, aparece aquelas rosas, assim, sabe? De shoujo, de, tipo, interesse romântico, o cara mais bonito de todos os tempos. E daí ele vira, e aí ele começa a ficar, tipo, vermelho, e ele começa a ficar com vergonha dele ser essa figura, e ele morre de vergonha disso. E é muito bom. E tem uma outra personagem, que é o príncipe, que é uma menina que usa, tipo, ela usa um terninho, tal, a saia, tal. E ela chaveca todas as mulheres da escola. E ela é, tipo, super tomboy. É, o lance dela, ela é chamada de príncipe porque ela é super tomboy, entendeu? E ela é, tipo, toda charmosa também, assim, tal. E aí ela tem um lance, tem um rolê todo com o cara do teatro. E ela é atriz, enfim, mas ela é atriz e faz papéis masculinos. E ela tem todo um lance com o cara do teatro, que é um cara de, tipo, sei lá, 1,50 de altura. Ele é super pequeno e bravo. E ele é muito fofo. E eles têm ali um lance. E aí eu fico, tipo, meu Deus do céu, esse é o melhor chip de todos os tempos. É incrível. E eu gosto muito de Gekkan Shoujo Nozaki-kun. E é muito absurdo. E é muito romance bonitinho. As situações que você espera que aconteçam num mangá de romance realmente acontecem. Então tem, tipo... Ah, esqueci meu guarda-chuva, vamos voltar juntos de guarda-chuva pra casa.
Uhum.
E aí, só que em vez deles voltarem juntos de guarda-chuva pra casa, o Nozaki, que é o protagonista, que a menina se declarou, ele também não tem um guarda-chuva. Então ele pega o casaco, assim, e bota em cima dos dois, e os dois ficam andando assim, parece o pinguim do Batman, sabe? Parece o pinguim não, o cara do crime, o rei do crime, assim, os dois parecem, sabe sim. Aquele meme de, tipo, mas pra cobrar eles são bons, assim?
É um ombro largo, né? Fica dois ombros.
É um ombro muito largo. E, cara, é muito idiota, velho! Meu Deus do céu! Mas é muito bonitinho e é muito gostosinho de assistir. E aí tem o episódio que me fez assistir o anime inteiro, é um episódio que o Nozaki e o Mikorin, né? Então, o cara que é o bonitão da escola... Que não tem nenhuma experiência com relacionamentos, porque ele é ansioso. Ele tem... Ai, o Mikorin maravilhoso. E o Nozaki, que não tem o menor tato social. E eles estão jogando uma visual novel. Então, eles estão jogando um jogo de namoro. E aí, eles são um menino. E aí, eles têm que escolher a menina que eles vão ficar e fazer o caminho, tá? O jogo de namoro, normal. E aí, eles começam a ler demais no jogo de namoro. E eles ficam assim, cara... Um vira pro outro e fala assim... Você percebeu que o único que tá do seu lado, em todas as rotas... O cara que não importa o que você faz, tá te apoiando... É o seu melhor amigo no joguinho? Você tá querendo ficar com as meninas... Mas é ele que tá do seu lado o tempo todo. E aí eles começam a ficar muito emocionados, assim. Meu Deus, ele deve gostar muito da gente. Tipo, ele deve gostar muito do protagonista. Por que que eles não ficam juntos? E aí eles ficam muito assim. Quando mostra mais pra frente, os dois vararam a noite escrevendo um doujinshi, né? Que eu expliquei no começo do episódio. Escrevendo ali uma obra fictícia pro protagonista do jogo ficar com o melhor amigo dele, entendeu? E eu fiquei tipo, gente... Que anime é esse? Eu preciso assistir. E eles, tipo, destruídos, assim, muito tristes. Mas ele... Isso daqui é o amor de verdade. Que não sei o quê e tal. E é um anime que não se leva a sério. Ele tem esses momentos de romance que são muito bonitinhos. O romance entre o Nozaki e a Chio-chan, que é a protagonista, cara, é muito fofo. Tem os casais secundários que são incríveis também, eu dei uma pincelada aqui. Mas que, tipo, o desenvolvimento da história dos personagens secundários são maravilhosos. Eu gosto muito de Gekan Shoujo Nozaki. Tem uma abertura que é muito banger, é um absolute banger, assim, a música é muito boa. É um anime curto, né, ele não tem muitos episódios, que é muito triste. Inclusive, eu terminei de assistir o anime e fui direto ler o mangá, porque eu, assim, eu fiquei completamente em pânico de, tipo, não é possível que não tenha mais Nozaki-kun. Uhum. E tinha, e eu li. Inclusive, tem um... No mangá, fica aqui o parênteses, tem um chip do Mikorin com um personagem que não apareceu. No, que não aparece no anime, que é o irmão do Nozaki, que é tipo maravilhoso. Eu gosto muito, muito, muito de Nozaki-kun. Que nem eu falei, é uma das minhas obras favoritas, assim, tipo, das que eu mais me diverti lendo, assistindo. É uma que eu sempre recomendo, porque ela atinge um público muito grande. Assim, se você gosta um pouco de qualquer um desses assuntos, assim, é muito divertido. E eu recomendo muito. É isso. Obrigada por virem ao TED Talk falando, tipo, 23 horas e meia sobre Gekan Shoujo Nozaki-kun. Mas toda vez que eu tenho a oportunidade, eu falo, porque realmente, do fundo do coração, eu acho que essa é uma indicação ótima, assim.
Boa.
E é bem underrated, assim. Eu conheço poucas pessoas que assistiram.
Aí eu acho que agora nós, depois, né, de todo esse momento, a gente falar, assim, dar dicas pra começar, preâmbulos, como começamos, de onde vem esse humor nonsense no Japão, a gente vai falar o motivo desse episódio existir, que é Minha Amiga Nokotan é um servo.
Minha Amiga Nokotan é um servo. Que foi aí uma coisa que pegou a Camila de revés gay, né? Foi completamente atropelada por Nokotan.
Eu gosto,
tá?
Muito porque Paloma Pinheiro, que faz parte da equipe do Nerd Bunker, inclusive gravou o primeiro episódio de lá do Bunker recente com a gente, ela é muito otaku e ela, assim, falou, não deu pra continuar Nokotan. Ela também não continuou o Mesho, acho que ela não se dá muito
acho
com
acho que
nonsense.
Ela não gosta muito de nonsense, talvez.
Mas o ponto é que, assim, você começa a ver Nokotan...
O segundo episódio, eu acho que já é, tipo, sei lá, o segundo, terceiro episódio já tá assim, velho, meu Deus do céu, o que está acontecendo nessa caralho? No primeiro já.
Sim.
Mas você acha que, ah não, beleza, talvez o segundo diminua. Não diminui, ele mantém o nível, ele eleva o nível, entendeu?
É o ponto do assim, eu entendi que é nonsense, a questão é o quanto. E aí Nokotan, ele dobra todas as apostas do que você acha que vai acontecer. Porque você começa acompanhando uma menina, como a Pri já deu alguns exemplos. A menina fofa, colegial, ela é, assim, líder da sala, e ela é toda perfeitinha e tudo. Mas ela tem um passado ali, que ela esconde tudo. Mas, no geral, ela é aquela menina de, sabe, com cabelo sedoso, que ela passa, as meninas, ai, nossa, ela é tão legal, não sei o quê. E aí ela encontra uma menina servo.
No primeiro dia de aula. Encontra ela pendurada nos fios de telefone, no fio de rede elétrica.
Ela fazia assim, nho, que é só os barulhos que a Nokotan faz. E assim, ela encontra uma menina servo e ela acha que... E a partir daí, gente, ela e nós que estamos assistindo, né? A gente entra numa espiral de maluquice que ela vira líder do clube dos servos. Por quê? Porque sim. Ou clube dos viados, porque tem lugar que traduziu como servo, tem lugar que traduziu como viado, mas... Gente, é esse animal aí.
É esse animal aí. É tipo... É o cavalo com chifre.
É o Bambi.
É o cavalo magrinho com chifre.
É o Bambizinho com as orelhinhas pequenas, sabe? É o servo. E aí começa... acho que as partes que mais assim, me pegou, Pri, são os momentos em que aparecem servos reais. Porque
sim.
Aí... Porque aí... Aí não deu. Aí eu falei...
Não. Cara, não tem como. No primeiro episódio já tem a hora que você tá... Na abertura, tem foda de ser... Gente.
Os cerramentos são servos no parque. E eles são só servos sendo servos no parque. Eles estão sentadinhos na grama, eles estão pastandinho. E aí o encerramento
tipo,
do anime
não tem
um monte de servo
é isso,
no parque.
Entendeu? Eu acho muito legal quando o anime mistura essas
sim.
Imagens assim reais.
Eu gosto muito também.
Eu acho que sempre que acontece essa quebra assim de animação e fotografia e coisas assim, dá umas quebradas, umas bugadas na mente, muito foda, assim. Isso tem Madoka também.
Isso tem no DDD, Dead Demons Destroyed.
No DDD também é. Num,
de jeitos diferentes.
Assim, a gente, aqui ó, gente, três extremos, assim, ó, um triângulo, cada um tá numa ponta, tá? Madoka, DDD e Nokotan, é tipo...
Como a gente chegou aqui,
meu Deus, como a gente chegou aqui?
muito nonsense da nossa parte. Vou continuar falando isso.
Mas, cara, esse episódio, gente, você que escuta o Hypezilla e nunca ouviu um lado bunker na sua vida. O Lado Bunker, ele é um podcast nonsense de notícias. A gente precisava começar a divulgar ele assim.
A gente tem um punch bom aí.
A energia caótica é essa aqui, é igualzinho. Mas o que eu ia falar é que, tipo, toda vez que eles usam essas coisas, assim, pega a gente muito desprevenido.
Sim.
No caso de Nokotan, me pegou. Eu não diria que me pegou tão desprevenido, mas continuou sendo engraçado igual.
Sim.
Porque, assim, você tá lá de boa e de repente parece um cervo. Uma foto. Uma imagem dele, não tipo um desenho dele na animação, sabe?
Então, ele isso andando ali, bonitinho. Ele é
absurdo,
com outros servos,
cara.
Ele interagindo com as meninas 2D ali em alguns momentos.
Exato! Meu Deus, velho, como isso aconteceu, sabe? Como?
Inclusive, demora até, eu achei que demorou um pouco pra chegar no episódio do videozinho que viralizou. Que é a Costan, que é a nossa protagonista, a menina fofinha e tudo. Ela dançandinho, assim, na frente de um servo. E é um servo real.
Sim.
E assim, o que acontece nesse episódio é que elas estão no Clube dos Servos. E existe, enfim, tem personagens ali que querem acabar com o Clube dos Servos. E ela tem que ter orçamento pro Clube dos Servos. Nada disso importa, no fim das contas. Mas, nesse episódio, basicamente, ela chega lá no clube e está esse cervo. E ela acha que é a Shikanoko. Ela olha assim e fala, meu Deus, você virou um cervo de verdade. E ela conversa, e ela fala as coisas. E ela fala, vou aproveitar que você tá aqui, você não tá falando nada, né? Que agora você é um cervo de verdade, não só uma menina cervo. Eu vou te mostrar uma música que eu fiz. Aí ela começa a dançar, assim, do nada. E aí, no finalzinho do episódio, a Shikanoko entra e fala, você tava aí falando com o meu amigo, e ela morre de vergonha, assim, né? Tipo, como eu estava sendo ridícula.
O que, que eu estava fazendo, né?
E esse é o ponto de Nokotan, desse anime, Minha Amiga Nokotan, é que Ashi Koshitan, eu esqueci, nossa, esses nomes são muito parecidos.
Cara, os nomes são muito parecidos, tá? Inclusive, isso faz parte também do meme, né? Do rolê,
sim,
da dificuldade, do nonsense, é tipo, os nomes são muito parecidos. Os nomes das duas é pra você confundir uma com a outra,
sim,
mesmo, assim, aparentemente.
Mas a Koshitan, que é a protagonista, a menina fofa da escola, colegial e tudo, ela está o tempo todo reagindo a coisas, ela está o tempo todo falando, vocês estão sendo malucos, ela é um pouco a gente ali, meio que falando isso.
Sim!
E aí o ponto...
É nosso avatar dentro do anime, é.
Só que quando eu falo que esse anime dobra a aposta, é porque ela é a gente dentro do anime tanto que ela responde o narrador. A gente tem um narrador que fala, este é o primeiro episódio do anime, e ela responde o narrador. E aí o narrador fala, isso aqui geralmente acontece no meio de temporada de anime. E ela assim, como assim? Mas aconteceu um negócio no outro episódio que a gente deveria responder. E o narrador, não temos tempo pra isso, vamos para a próxima história. E é tipo, acabou assim.
É isso,
ficou
entendeu?
Pelo caminho, ficou por lá, não tem explicação. Tem muita zoeira com a protagonista Costan. Inclusive, tem um episódio...
Coitada da Costan, sério.
Ela sofre
assim, é uma vítima das circunstâncias total.
Mas ela
assim,
sofre mais, Priscila, porque ela se nega a seguir a onda, entendeu? Ela está lutando contra esse grande mar de cervos. Se ela aceitasse, tipo, deixa o cervo me levar, cervo leva eu, aí ela ia, entendeu? Sabe? Ela tava tudo bem. Mas ela tá lutando, entendeu? E a brincadeira que eu acho do anime nonsense... É olhar pra você e falar, não lute contra o anime nonsense.
Apenas aceite, entendeu?
Vá, just go. E aí tem um episódio, inclusive, que ele é todo focado em contar todos os segredos do diário da Costan. Porque...
Pô, esse porque é sim. O terceiro episódio, tá? Eu sei porque eu assisti e me marcou muito, assim. Eu fiquei muito, tipo, meu Deus, que horror. O nível de cringe é, assim... Num nível muito
não,
alto.
E as pessoas.
Assim,
e aí o ponto é que as pessoas da escola todas aceitam o que tá acontecendo. Todo mundo fala ali, todo mundo aceita a Nokotan.
Tipo, é verdade.
Ai,
né?
Sim, nossa, que legal. Vamos fazer dessa forma assim, dá super certo. E a Koshitan, tipo, por que vocês estão aceitando isso? É a minha intimidade aqui, não sei o que, todo mundo. É. E aí tem no fim, gente, tem momentos, tem cenas soltas, assim, sei lá. Nossa querida Nokotan não conseguiu vencer o desafio e ela morreu. E aí vem cervos levá-la pro céu, assim.
Sim.
Sabe? E aí você olha e fala, por quê? Junto com isso, eu queria dizer que esse negócio da trilha em Nokotan, eles usam muito nesses punch de humor também, porque toda hora vem um Chica, Chica, e você, tipo, quê? Sabe?
Quê?
Mas é esse ponto de dobrar a loucura, né? Tipo, está maluco, vamos deixar mais um pouco, sabe?
Vamos deixar mais maluco. E uma coisa, uma curiosidade aqui, Chica, em japonês, é servo.
Sim.
É tipo, viado.
Viado!
Exato, viado. Entendeu? É tipo, é um coro falando assim, servo... E aí você fica, meu Deus, o que é isso que tá acontecendo? Cara, Nokotan é uma viagem. É uma viagem daquelas que você não sabia que a rua tava tão esburacada. Você tá descendo a ladeira e você não consegue parar
não
de descer.
Não dá mais pra voltar. Assim, não dá mais pra dar ré nesse grande barco dos servos. Você tem que ir junto com ele.
Tem que ir junto com ele. Eu, tipo, tem que fazer, cara. Às vezes precisa dizer, aceita e vai, entendeu? E eu achei muito legal que Nokotan especificamente ter viralizado por conta da música, que já era muito engraçada, e todo mundo fazendo a dancinha. É muito engraçado, porque é nonsense isso também. Tipo, por que a música viralizou? Por que as pessoas estão fazendo?
É o negócio do mesh.
Por que as pessoas estão fazendo a dancinha?
É o negócio do mesh.
Exato, tipo, ele é catchy, você entende ali, ok e tudo mais, mas por quê? Sabe? É muito bom.
Assim, muitas pessoas que fizeram a dancinha, até na época que o anime tava saindo fora, ainda não tava aqui no Brasil e tudo, a galera nem sabia qual era o anime, qual era o contexto. E como eu falei, essa cena que viralizou, ela demora no anime pra chegar. Não é no comecinho, assim, quarto, quinto episódio. É da segunda metade pra frente. E é exatamente por quê? Por quê? Exato. E aí, eu acho que é umas coisas que não se explica, tal qual o anime nonsense. Não se explica. Foi esse momento, tocou o coração nonsense dos brasileirinhos e
exatamente.
Foi. Não só dos brasileirinhos, né? Muita gente viralizou isso muito.
Muita
fora.
Gente, tipo, mundo afora, mas eu achei engraçado, assim, que um dos animes mais hypados, comentados e, assim, da temporada foi justamente o anime nonsense de comédia que só viralizou por... Tipo, não só viralizou por causa da música, mas... Parte do motivo dele ter viralizado foi por causa da música.
É porque eu acho que é um corte que gera muitas perguntas. Porque você não conhece a Koshitan.
Sim.
Então você vê uma menina com a roupinha escolar, dançandinho, e tem um servo blasé na frente dela. Porque o servo, ele não reage. O servo está só sendo um servo. Ele não faz nada. E aí você olha e fala... Como chegamos até aqui? Qual o
exato.
Contexto disso?
A curiosidade do ser humano, ela é maravilhosa e péssima, assim, em vários aspectos, assim. Ela é 50% maravilhosa, 50% péssima, é isso que eu tenho a dizer.
E, assim, é um anime que às vezes tem algumas coisas ali, ele tenta botar uma historinha, tem uma irmã da Koshitan que aparece, que é doidinha de pedra, menina, maluquinha.
Maluca, completamente maluca.
Mas é engraçado porque ela tem um crush na irmã. Ela sempre, tipo, eu sou apaixonada pela minha irmã, só eu vou falar com minha irmã. E ela tem muitos ciúmes da irmã. E eu achei legal o fato de ser uma menina com ciúme de menina. Porque tem muito anime, muita história do Japão, que tem uns negócios ali do irmão com a irmã. Que é um bagulho creepy, mas se a gente fala aqui de Game of Thrones ali, os irmãos se pegando...
Eu digo que não é nem, assim, eu penso muito, dependendo dos casos, né, enfim, mas que é uma coisa muito, tipo, a pessoa é obcecada pela outra, não necessariamente, tipo, ai, apaixonada, crush,
não é
assim.
Que ela quer beijar na boca, mas ela quer um sentimento de posse. É, exatamente.
É uma coisa, tipo, é meu irmão, meu irmão. É meu
não divido
irmão,
com ninguém.
Sabe? Não divido, não quero ninguém mexendo com meu irmão, minha irmã,
sim.
Sabe? É muito disso, assim, geralmente, o jeito que eles
sim.
tratam.
E eu achei legal que é uma irmã com uma irmã, que é irmã e irmã, sabe? São duas meninas. E é um ponto desse anime também, pensando agora, pensei nisso exatamente nesse momento, Pri, que é um anime de muitas meninas também.
É um anime de muitas mulheres, é tipo, a Nokotan é uma serva fêmea, uma serva, uma viada.
É uma viada.
Né? É uma viada.
Koshitan.
Aí tem a Koshitan, tem a irmã da Koshitan.
Tem as outras meninas que
só o narrador é homem.
Só o narrador é homem. Assim, quase não aparece homem. Então é bom por isso também. Não é ruim, é igual o anime da cheerleader também, que é o mesmo esquema, é um monte de menina.
Narinari.
Meninas diferentes, de jeitos diferentes, de coisas diferentes. Tem, inclusive, em Nokotan, tem uma das meninas que fazem parte do clube do servo. Ela gosta de plantar arroz. que ela gosta muito de comer arroz, ela planta arroz. O cabelo dela é verde. Eu acho que tem a ver com maconha. Eu acho que tem a ver, porque ela é muito good vibe, ela tá sempre com o olhinho meio fechado, ela tem o cabelo verde, ela gosta de plantar arroz. Falo, tá, é um jeito de você colocar isso de uma forma que você pode colocar no anime, que você não vai falar que ela tá plantando erva, ela tá plantando arroz pra fazer ali os negocinhos, bolinho. Aí ela é mó felizinha comendo, tipo, arroz. Eu falo, tá bom. Eu não sei se eu tô...
Já vi esse olhar em outro lugar, né?
Talvez eu esteja vendo muito. Contexto. Deixa aí pro ouvinte que já assistiu a temporada toda de Nokota me dizer se eu tô vendo coisa demais. Talvez eu esteja vendo coisa demais. Talvez eu esteja pensando muito em maconha, não sei. Mentira, gente, não sou adepta. Mas é essas doideiras, essas maluquices, essas coisas do nada, assim. E aí existe toda uma... Existe, acho também é legal a gente colocar que o negócio do No Sense, ele tem muito uma parte física, uma fisicalidade dos personagens.
Sim, sim.
E Nokotan brinca e com isso desde o começo, que a Shikanoko, ela, tipo, ela tira, assim... Como você falou, tem a menina que perde a Maria Chiquinha... A Nokuta, ela tira o chifre.
O chifre, é.
Aí o chifre cresce de novo. Ela tira a cabeça e tá cheio de senbei, que é os biscoitinhos de viado, na cabeça dela, pela como tá guardado ali dentro da cabeça dela. É, tem um episódio que o chifre dela explode, ele vira uma bomba, ela joga assim, ele explode a escola inteira. E aí tem a Shikanoko não, a Koshitan saindo assim, toda machucada, com um xizinho no olho, assim, tipo...
É isso, entendeu?
É muito físico,
é a essência
também
do rolê ali, né? E antes da gente ir pros finalmente, eu queria aqui falar sobre o anime que eu considero o ultimate nonsense,
boa,
de
boa,
todos os nonsenses, que é, e que é assim, de verdade, é uma obra-prima. É uma obra...
Antes de você falar sobre ele, você acha que eu devo assistir?
Deve.
Tá, ok.
Deve.
Então...
Eu acho que é mais legal quando você tiver mais bagagem de animes.
Tá bom.
Tipo, quanto mais bagagem você tem antes de assistir esse...
Tudo bem.
Melhor ele fica.
Tudo bem. Ele tem muita metalinguagem do universo anime.
Muita.
Tá bom.
Ele é o anime mais meta de todos os tempos.
Ok.
E eu explico por quê. O nome desse anime é Pop Team Epic.
Já ouvi falar dele.
Pop Team Epic, gente, é uma viagem de ácido maluca, tá? Com referência... Tem referência em cima de referência em cima de referência em todos os episódios. Todos. Tem episódios, se não me engano, não sei se são todos, porque eu não assisti todos, mas os episódios, eles são dublados duas vezes. O episódio tem 10 minutos. O mesmo episódio é dublado pela galera que dubla as menininhas e tudo mais, e é dublado depois por pessoas, tipo, por dubladores, atores de voz, né, os seiyus, diferentes. Então, tipo, tem episódio que tem o dublador do Dio dublando uma das menininhas. Tem episódio que tem dublador do Zoro, dublando as meninas.
Ok,
tem, tipo,
ok.
É outro nível. Ele explora não só essa metalinguagem de, tipo, trazer vozes diferentes, mas ele explora também, tem muita fisicalidade, tem muita piada, tipo, prática. Ele faz episódios que são, tipo, sei lá, em stop motion. Ele usa outros meios
Ai,
pra fazer
legal.
Outras texturas, outras coisas assim. E ele é uma chuva de referência, é uma salada de fruta de referência que eu não consigo, tipo, eu também não considero que eu tenho um repertório assim tão, né, mega blaster de animes e tudo, animes e mangás e tudo mais. Mas ele faz muita referência a comédia no Japão também, ele faz referência a programas, ele faz referência a tudo. Ele faz referência a literalmente tudo e é a coisa mais nonsense de todos os tempos. Da forma mais maravilhosa que uma coisa nonsense pode ser feita, entendeu? Porque apesar dele não ter... Ele não se compromete a ter essa narrativa, ele se compromete com literalmente todo o resto, sabe?
Uhum.
O design de personagem é ridículo. É assim, elas são ridículas. É maravilhoso. Esse esquema de ter o episódio dublado por dubladores diferentes... A primeira vez que eu vi, eu fiquei assim... Completamente ensandecida. Eu falei, não é possível que isso esteja acontecendo. Até eu me tocar, que era um ator diferente, foi incrível. Inclusive, porque eu fiquei tipo, por que tá começando de novo? Aí deu um tempo e eu fiquei assim, ah, meu Deus, o que está acontecendo? E aí as situações ficam absurdas num nível que extrapola a caixinha de animação, entendeu? É outro nível de absurdo que você tá assistindo ali, sabe? É outro nível tudo. E eu acho que isso é muito legal. Pop Team Epic, se você assistir ele agora, Cakes, você vai gostar.
Tá.
Potencialmente. Se você gostou de Nokotan, você vai gostar. Porque nonsense já está nas suas veias.
Tudo bem.
Mas, se você assistir de novo mais pra frente, quando você tiver mais... Se você tiver assistido mais coisas, se tiver mais esse contato, esse repertório, essa essa sopa de referências que você vai pegar, puta, fica melhor ainda.
Estou vendo imagens nesse momento, elas são muito fofas, as duas protagonistas.
Elas são menace, assim, tipo, elas estão ali sendo super fofinhas e piticas, elas sacam uma arma, sei lá, entendeu?
Eu tô vendo uma imagem que elas são pokémons iniciais da geração 1, assim, ela tipo, é um Charmander,
sim.
É um Bulbasaur.
Sim.
Por quê?
E elas fazem referência a tudo, velho. Tudo, tem referência a tudo nessa porcaria. É maravilhoso, é maravilhoso. Pop Team Epic é real, assim, tipo... Pop Team Epic, ao mesmo tempo em que ele é um anime nonsense e tudo mais, e a gente falou muito sobre isso de desligar o cérebro, pra você aproveitar ele, você precisa ter, assim, aquele Galaxy Brain, assim, sabe? Pra você conseguir tirar 100%. Porque os caras enfiam referência em absolutamente tudo. E não só referência, mas é um anime muito diferente. É uma coisa muito... É muito... Ao mesmo tempo em que ele é sofisticado, porque ele consegue colocar todas essas coisas, ele é muito raw, assim, sabe? Ele é muito cru.
Sim.
Em tudo que ele se propõe, e ele faz umas referências... Ele é o anime mais absurdo de todos os animes absurdos, eu acho.
Pô,
que é isso.
E se ele passa o episódio duas vezes, dá pra você assistir 10 minutos, aí você toma um soju, fica doido da cabeça, passa os outros 10 minutos quanto o dublador. Aí você vê o que você tira da sua experiência, o sóbrio e o bêbado assistindo o anime mais nonsense que existe.
Exato, exato.
Experiências.
E eu acho tão maravilhoso que Pop Team Epic é o anime mais nonsense que existe, e isso torna dele... Isso faz muito sentido de alguma forma. O que meio
ele
que,
merece,
tipo,
esse posto.
Acaba.
Ele merece.
Entendeu? Acaba com o lance dele ser um anime sem noção. Ele dá a volta e chega num ponto que ele é, tipo...
Ele faz sentido.
Ele faz sentido.
No fim,
entendeu?
De todo o caos há um sentido. Olha só. Olha
exatamente.
Só que profundo, Priscila. É muito profundo.
Maravilhoso. E é isso, assim. Eu acho que eu não tenho mais nada que eu queira falar. Sobre animes nonsense. Eu queria muito encerrar com Pop Team Epic, porque eu acho realmente que ele é ele é o bastião do negócio, assim.
Sim.
Tipo, você assiste tudo pra você chegar lá em cima e você assistir Pop Team Epic. Você falar assim, realmente, Pop Team Epic, entendeu?
Sim. Inclusive, quando eu pesquisei imagens de Pop Team Epic, não sei porquê, surgiu na minha cabeça, lembrei de Agretsuko, que tem coisas da maluquice ali. Ele não é nonsense,
mas ele...
Tem coisa, se você...
Ele tem comédia nonsense.
Sim.
Ele tem muito mais... Ele tem o pezinho muito mais fixo na realidade do que no nonsense, mas ele tem seus momentos, tipo, absurdos.
Sim.
Né?
Então fica aí mais uma última diquinha.
Agretsuko é bom,
de final de programa. E caso você já tivesse tido Agretsuko, talvez você possa dar passinhos maiores aí no mundo do nonsense.
Com certeza. Pô, Agretsuko é muito bom. Inclusive, você me lembrou, agora eu tô tipo, pô, Agretsuko
é muito
bom.
É muito bom.
E se você gosta aqui, ó, última recomendação, prometo. Mas se você gosta de fotos com personagens 2D e de coisas nonsense, mas você também gosta de um plot, você precisa, necessário, jogar Hatoful Boyfriend.
Ah,
o simulador de namoro com pombos. Estou aqui dando essa... Essa é a recomendação mais séria que eu estou dando na minha vida. E eu não espero que ninguém que está escutando esse podcast vá jogar. Mas este jogo, você ouvinte do Hypezilla, eu desafio você. Se você está ouvindo isso, você for jogar Hatoful Boyfriend e você chegar no final verdadeiro e você não gostar... Até derrubei o microfone. E você não gostar, venha falar comigo. Porque não tem como você não se surpreender com esse... Este que é um dos jogos mais underrated de todos os tempos. É muito bom. E ninguém dá um nada pra ele só porque você namora uns pombos e o pombo é uma foto. É isso. Obrigada. Eu até de toque.
Eu não tô nada disso.
Esse é um hype tão nonsense, tão fora da casinha, que terminou com uma indicação de jogo que não é japonês, inclusive. Deixa eu ver se Hatoful Boyfriend é japonês. Eu preciso. Peraí. É de um japonês numa desenvolvedora britânica e é publicado pela Devolver. Então é tipo.
Ele foi lá plantar a sementinha do caos. Esse era o trabalho da vida,
exato,
dele.
Galera! Me escutem, esse daqui é o final mais nosso. É um jogo, recomendação do Hypezilla oficial, não tem nada a ver com o tema do programa, tem nada a ver com nada, mas é muito bom, é um dos jogos mais incríveis, mais surpreendentes
a
de
Maia
todos
tá
os
miando
tempos.
Aí atrás também, concordando.
A Maia, ela concorda comigo,
é
tá?
Isso.
Ela concorda. É isso, muito obrigada pela atenção de vocês. Camila, por favor, faça seu jabá.
Eu estou.
Maia, não é a sua vez.
O jabá
não
da Maia.
Não é a sua vez ainda.
O jabá da Maia, assim, ela falando, eu gosto do sachê de
Vem
tal
aqui,
jeito.
Então. Sobe.
Mandem recebidos de sachês para a Maia. Está sendo sequestrada neste momento.
Vai, Maia.
Pronto.
Agora você ficou calada.
Agora ela ficou calada. Ouvintes queridos, é sempre um prazer grande estar aqui no Hypezilla, ainda mais de falar de coisa nonsense que combina muito comigo, porque eu sou uma pessoa que não faz sentido na maior parte das vezes. Vocês sabem que estou no Lado Bunker apresentando semanalmente as notícias aí da cultura pop junto com a Pri, quando a Pri está viajando, junto com o pessoal da redação do Bunker também. Então, ouçam o Lado Bunker, leiam os meus textos, porque né, escrevi aí sobre a temporada de Anéis de Poder, essas coisas todas aí da cultura pop. E nas redes sociais é cakes_souza, CAKES_souza. E tô fazendo uns conteúdos aleatórios. Inclusive, tenho vídeos vestida como Frieren, dançando a musiquinha de Nocotan. Não publiquei
Maravilhoso.
Ainda.
Maravilhoso!
Porque eu tô com vergonha, mas eventualmente vai. Tá, em algum momento acontece.
O lançamento do Hypezilla pode ser um bom momento.
Olha,
pra você soltar esse vídeo.
Olha, talvez seja. E tem lançando a musiquinha do Pokémon também. Hey, boogie,
boogie,
só que tá horrível, eu não sei dançar. E o cosplay é durinho aqui embaixo, eu não me movimento direito. Uhum. Ficou horroroso, mas talvez eu lance aí em prol do nonsense, porque o nonsense merece.
Se você não lançar nas suas redes sociais, se quiser lançar no nosso canal do Telegram, que muito, sempre muito querido, sempre muito divertido,
Sim.
está aí na descrição do episódio, em algum lugar.
Quem sabe o Telegram recebe primeiro, e aí se eles me encorajarem, eu solto no Instagram pro resto do mundo.
Pode ser.
Mas aí se tiver ruim, vocês me falam também, pra eu não, pelo amor de Deus. Não sejam as pessoas que vão ver o alface
não vai
no dente do amiguinho e não vai contar. Conta pro amigo.
E não avisar,
exatamente.
Avisar,
Boa.
Isso é verdade. E se você quer ver mais da Maia, este gato caótico que existe,
o
que
gato
me acompanha nonsense. Todos os dias.
Ela é sua
gato
Nocotan.
Nonsense.
Ela é sua Nocotan.
É minha Nocotan. Você
achou ela
se
numa
você
árvore.
Quer ver mais coisas da Maia... eu achei ela numa árvore. Não, eu peguei numa ONG e veio bonitinha já. Né, Maia? O que você acha? Você veio bonitinha? Tiny esse miau. Mas se você quer ver mais coisas da Maia pela internet afora, meu arroba é priganico, PRGANKO, em todos os lugares. E é isso, você pode também me ouvir toda segunda-feira aqui no Hypezilla, toda terça-feira, praticamente toda terça-feira, no Lado Bunker. É isso, gente. Este Hypezilla vai ficando por aqui. Não se esqueçam de jogar Ratoful Boyfriend. Se você também gosta de Ratoful Boyfriend, por favor, venha falar comigo nas redes sociais, venha ser meu amigo, pois me sinto muito sozinha nesse mundo como fã de Ratoful Boyfriend. E é isso. Não tinha jeito mais sem noção de terminar esse programa do que falando de videogame no meio do Hypezilla.
Videogame de pombo.
Mas tá bom.
De pombo.
Ai, é muito bom, Camila. É muito bom esse.
Tá bom.
Eu não consigo convencer ninguém a
mas
jogar.
Você, eu acho que você não deveria falar que é pombo.
Mas a pessoa vai abrir e vai ver.
Mas ela já tá lá.
Não, mas aí ainda precisa
tem que
comprar,
enganar as
ainda
pessoas.
Pagar. Não, não tem que enganar. Eu vou
tem
convencer
comprar,
na.
Entendi,
vou vencer.
Entendi.
É, entendeu? Eu vou vencer pela minha. Como que é a palavra que eu tô pensando? Pela minha...
Determinação?
Pode ser determinação. Pode ser determinação.
Aí você toma um soju, fica doido da cabeça. Talvez eu esteja pensando muito em maconha, não sei.